profissionais aí. A Juliana Vilas Boas, que é psicóloga. Ana Cláudia Matos, fonoaudióloga. Jaqueline Campos, psicopedagoga. Vamos falar sobre o primeiro simpósio Transtorno do Espectro Autista. Uma visão interdisciplinar. Entrevista. Bom dia, ou boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Boa tarde, Neide. Boa tarde, ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso primeiro simpósio do transtorno do espectro autista. Antes disso, vamos falar onde do espaço onde a gente atua, que é o Espaço Terapêutico Interdisciplinar Integra, que tem uma missão muito voltada para a interdisciplinaridade, uhum. Atender em conjunto.
Vamos ao bom dia aqui bom dia. Das colegas, né? O boa tarde também. O nosso boa tarde aí para a Ana Cláudia Matos, fonoaudióloga. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Neide.
Seja bem-vinda.
Obrigada. Boa tarde, ouvintes.
Jaqueline, que eu conheço há um bom tempo, não posso falar que são muitos anos, há um bom tempo e sou admiradora sua. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada, viu, Neide? Longas datas, né?
É verdade, mas não tão longas.
Verdade. Boa tarde também aos nossos ouvintes, né? Tenho certeza que tem um público bem interessante que está neste momento nos ouvindo, né? Uma boa tarde para todos.
Isso é muito bom, e nos assistindo.
Isso.
Isso é importante, né? Vamos falar desse grupo Integra, né? Quando nasceu o grupo Integra?
O Integra nasceu em meados do ano passado, né? No iníciozinho do ano passado, de um interesse em comum de uma junção de profissionais, né? O interesse comum em trabalhar em equipe, em fortalecer esse trabalho, e aí foi se juntando a terapeuta ocupacional com a psicóloga, o psiquiatra que resolveu também trabalhar em equipe, um neurologista, a fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional e a fisioterapeuta agora por final, né? E a nossa equipe tem esse objetivo, trabalhar de forma conjunta e trazendo mais qualidade de vida para os pacientes que nos confiam. Sendo assim, Neide, trabalhando nessa interdisciplinaridade, a gente percebeu que a nossa maior demanda era do público do espectro autista, né? Os pacientes com transtorno do espectro autista. E aí algumas pessoas desta mesma equipe resolveram se especializar, se empenhar para oferecer para a Guanambi e para os nossos pacientes uma melhor qualidade de atendimento de forma qualificada. E hoje a gente tem um público grande dentro do autismo. Por isso nasceu a ideia, a proposta de fazer esse simpósio aqui na cidade, com o nosso grupo de trabalho.
Quando você fala desse público que é tão grande, é só na cidade ou aqui, nas cidades circunvizinhas também, na região?
Nós atendemos muitos pacientes das cidades circunvizinhas também, justamente pela referência, né, uhum. que nossa equipe tem hoje aqui dentro de Guanambi, do atendimento para autistas.
Quando você fala autistas, existe os graus do autismo, não existe?
Existe graus do autismo, o grau leve, o grau moderado a severo e o grau o grau leve, o grau moderado e o grau severo.
Como saber, né, que é autismo?
Fazendo uma avaliação imediatamente com o neuropediatra, por volta de 2 a 3 anos os primeiros sintomas já começam a aparecer, e uma avaliação psicológica com os instrumentos próprios específicos para fazer essa avaliação e comprovar o transtorno.
Uhum. Qual a faixa etária aqui que apresenta autismo?
A partir dos 2 ou 3 anos já começam os primeiros sinais, uhum. os primeiros sintomas, né, observados.
Já chegaram pacientes na clínica de vocês que já, um paciente assim, já com idade mais avançada?
Sim, a criança autista, né, ela vai ser um adulto autista. E aí muitas vezes, pela falta de conhecimento, muitas vezes o autismo era confundido com outras patologias, e aí hoje em dia existem muitos adultos autistas com outros diagnósticos, né?
E chega com outros tratamentos e você fala, é autismo.
Exatamente.
É isso?
Exatamente.
Uhum. Quais são os diagnósticos mais próximos que se dão, às vezes, ao autista quando não se sabe que ele tem autismo?
Pelo histórico, pelos antepassados, quando a gente estuda o transtorno a fundo, existiam muitos relatos de que os esquizofrênicos poderiam, né, ter apresentado os primeiros sintomas do espectro. Muitas pessoas são confundidas pelo transtorno de hiperatividade, são autistas. Muitas pessoas são confundidas como depressivo, justamente pelo déficit na interação social. Então é confundido como se fossem crianças depressivas, deprimidas, ou mutismo seletivo, porque eles não falam, né? Tem uma oralidade mais comprometida, um atraso nessa fala. E aí muitos são confundidos esse diagnóstico e às vezes seguem a vida com um diagnóstico inadequado, né? A gente nem diz errado, inadequado por talvez não conhecer a profundidade do autismo. E hoje em dia, pela prevalência do autismo no mundo, hoje as campanhas aí, o mês passado é bom a gente reforçar, nós estivemos numa campanha grande no mês de abril, porque dia 2 é comemorado o dia da conscientização mundial do autismo. Então toda a equipe que trabalha com autista tem essa missão de propagar, de difundir o transtorno. Então nós lá do Integra pensamos em fazer esse simpósio justamente para isso, para proporcionar para pais, professores e alunos a oportunidade de conhecer o autismo de perto, para não ter mais esse tipo de incoerência. A gente percebe muita questão na escola, Jaqueline vai falar um pouquinho sobre isso, a gente percebe muito diagnóstico errado por conta disso, por conta da falta de comunicação, por conta da falta de conhecimento do transtorno.
É o que desencadeia o autismo ou a criança já nasce autista?
A causa ainda é desconhecida, não há nenhum relato científico de causas do transtorno, né? Ainda é desconhecida a causa.
Como que é a interação do autista na sala de aula, Jaqueline, na escola?
Como foi bem colocado por Juliana, né? Você vai ver muitos sintomas a partir do comportamento dessa criança. Então, muitas vezes ela não aceita estar num ambiente onde tem as crianças ali, né? Ela se nega a ficar num ambiente com muitas crianças. É a rotina estabelecida, né? A metodologia utilizada pelo professor, ele geralmente se recusa, né? Aqueles que têm dificuldade, às vezes, em ficar sentado, né? Por não ter um treinamento dessa rotina escolar, né? Então, geralmente, e a questão da fala também, ele não interage, não busca essa interação, ele não se interessa pela interação nem com os colegas, nem com o professor e nem, às vezes, com o próprio ambiente.
Mas ele aprende?
Aprende.
Tudo que é dado, ele assimila? Ele...
Sim. Agora, claro, cabe à escola ter o conhecimento do transtorno, né? Porque precisa ter todo um método muito bem trabalhado, o espaço bem articulado, precisa ter salas também articuladas para esse atendimento, muito bem organizadas, estruturadas, né? Precisa ter um planejamento do professor diferenciado, não pode ser o mesmo planejamento que é utilizado pelos outros alunos na sala regular, ele precisa ter um segundo planejamento para essa criança, né? Para alcançar, porque a metodologia, às vezes, que ele utiliza, essa metodologia na sala regular para os outros alunos, não vai alcançar, muitas vezes, essa criança autista. E vai depender também do nível desse autismo, né? Como a gente falou aí, colocou os níveis, as gravidades que existem. Então, tem criança que, inicialmente, quando ela é introduzida na escola, ela não pode nem estar dentro do espaço regular da sala de aula. Ela precisa passar por um treinamento numa sala de recursos multifuncional, né? Hoje nós temos várias escolas municipais em Guanambi que já têm essas salas adaptadas, né? As salas de AEE, como é conhecida, com profissionais mesmo especializados em educação inclusiva, especial, atendimento especializado. Então, que ele vai utilizar toda uma metodologia, todo um processo, até terapêutico e pedagógico com essa criança, né? Para aos poucos ir percebendo como vai introduzir essa criança nessa interação com os outros dentro da sala regular.
Vocês têm um número de autistas aqui de Guanambi, porque acredito que nem todos a família coloca para estudar, né? Então, vocês têm aí já um número? Existe alguém que faça essa, compute isso?
Um número exato nós não temos, mas é um interesse meu, principalmente, de fazer uma pesquisa aqui em Guanambi, para a gente ver esse número, pensar até uma proposta de mestrado mesmo, para fazer um estudo dirigido sobre o autismo em Guanambi e nas regiões circunvizinhas. O que a gente tem como certeza, Neide, é que esse número cresce a cada dia, né? Cresce a cada dia.
Entendi. Ana Cláudia, como que é trabalhar você como fonoaudióloga? Como trabalhar com o autista?
Uma das primeiras queixas, né, que se chega no consultório, né, para o fonoaudiólogo, que apresenta no espectro autista, é o atraso da linguagem, né, da fala. É a primeira coisa que faz com que os pais procurem um médico, um profissional, porque o meu filho ainda não está falando. Existe uma diferença na questão do autista, porque além do atraso da fala, nós vamos ver algumas alterações do seu comportamento. É aquela criança que não compartilha, né? Uhum. A intenção, não tem intenção de se comunicar, não olha nos olhos quando é chamado, a brincadeira dele né? Não tem uma é nessa fase ele tem uma função simbólica, e o autista ele trabalha, né? Ele brinca de uma forma diferenciada, ele faz empilhamentos, né? Por exemplo, num carrinho, quando a gente vai usar de forma simbólica aquele carrinho, de colocar na garagem, de fazer o barulho, ele às vezes usa apenas empilhando, ou colocando eles um atrás do outro. E além disso, quando você chama, fica parecendo aquela criança que tem um problema auditivo. E você chama e ele é como se ele não escutasse, mas ele escuta. Além disso, ele interage com poucas crianças, né? E essa deficiência da fala. Alguns começam a falar, porém uma fala estereotipada, uma fala ecolálica. Ele repete muito o que eu falo. Por exemplo, você quer a bola? Aí ele repete, a bola? É claro que a repetição, a imitação é um processo do desenvolvimento da criança. Mas quando tudo que a gente fala, essa ecolalia, ela vem imediata ou tardia, repetindo falas, viu passando um jornal, uma propaganda, e depois fica repetindo isso o tempo todo, a gente encontra isso também na fala do autista. Algumas alterações do processo da pragmática, porque essa linguagem, ela tem vários componentes, né? Ela é uma fala, às vezes, que não tem uma gramaticalidade, né? Não fala com as preposições adequadas. A pragmática dela, que é aquele contexto de falar, né? Igual a gente está conversando aqui, nós estamos falando de um contexto. Nós estamos falando de um assunto. Quando a gente vai perguntar a uma criança, às vezes ele não sabe fazer um reconto de uma história, o que é adequado para a idade dele, né? Porque cada idade tem a sua adequação de linguagem. Então, é uma fala empobrecida. E aí a fono atua justamente nesse processo de fala e linguagem dessa criança. Além disso, como o trabalho, a gente tem que olhar num todo, porque a gente trabalha o desenvolvimento da criança olhando comportamentos, que é o importante, né? No autista, o comportamento, a interação social e a linguagem. Então, a gente trabalha juntamente, né? Observando bastante isso e a necessidade de indicação para outros profissionais. Uhum. Foi daí que surgiu o nosso grupo.
O Integra.
O Integra, justamente porque eu preciso da terapeuta ocupacional para trabalhar algumas questões sensoriais
no
dele.
Tipo de sessão, no caso trabalha dois, três ao mesmo tempo.
Sim, muitas vezes a gente faz, lá nós realizamos as rodas de experiência com os pais, realizamos atendimento em conjunto, às vezes o nosso último evento agora sobre a Páscoa, fizemos uma sessão com algumas crianças, eu e a terapeuta ocupacional. Então focamos a terapia nesse próprio objetivo, trabalhar a linguagem e algumas questões da terapia ocupacional. Assim como tem o meu trabalho com Juliana, psicóloga, né? Com Jaqueline. Então, assim, a gente está sempre unido, e aquele paciente que tem necessidade, a gente faz uma abordagem em conjunto. E às vezes dá para trabalhar até mesmo todos os profissionais no mesmo paciente. E sempre, Neide, o que leva ao nosso grupo, que é uma das coisas que eu mais gosto no grupo, é a questão da discussão de caso. Nós temos reuniões mensais, onde todos os casos em comum são discutidos, né? E abordados. Então, assim, aquilo que traz de mais interessante do caso, nós vamos ver quais são, né, essas abordagens que cada uma está trabalhando, para que a gente tenha um direcionamento para melhor desenvolvimento dessa criança. Então, a gente trabalha na mesma direção.
O autismo está mais no público feminino ou masculino?
Masculino.
Masculino.
Acontece mais em meninos.
É?
Uhum.
Por quê? A ciência explica isso? Tem explicação?
Não tem muita explicação. Assim como o atraso, né, de fala, as trocas de letras na fala, ela é muito mais comum em meninos do que em meninas.
Uhum. Deixa eu só chamar a atenção para algo sobre isso. É que no autismo não existe uma coerência de sintomas, né? Nem sempre um autista vai ser como o outro. Todos eles apresentam uma particularidade, algo que diferencia. Mas a prevalência é sempre em meninos. Tanto é que a cor da campanha é azul por conta disso. E a logomarca do autismo é um quebra-cabeça todo colorido para explicar exatamente a complexidade desse transtorno.
Tem
o quanto ele é complexo.
Tem pergunta aqui da Valentina Souza. Ela diz diz: meu filho tem apraxia de fala, isso está relacionado com o autismo?
Bom, a apraxia de fala é... ela está associada a várias outras comorbidades, né? Ela também pode ser idiopática, ela não ter nenhuma característica, mas ela é muito comum em crianças que têm a síndrome de Down. Autista também tem apraxia de fala, mas essa apraxia ela tem que ser bem estudada para a gente ver se o que, que tem de comorbidade, se é só um atraso do desenvolvimento de fala, porque a apraxia é uma alteração na fala, né? Uhum. É uma alteração motora da fala. É como se o cérebro encaminhasse o que ela tem a falar, só que a criança não consegue elaborar o fonema da maneira adequada, né? Algumas pesquisas têm que também o atraso, o desenvolvimento de fala, também pode ter associado uma apraxia. Mas isso a gente tem que estudar direitinho, ver uma anamnese da criança, uma avaliação para a gente. Não quer dizer que a criança tem uma apraxia que ela é autista. Uhum. Não, o autismo ele é várias sintomatologias para que a gente consiga fechar um caso de autismo, uhum, né?
Para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem o convite e falassem sobre o simpósio, onde vai ser, o horário, como faz para participar, todas as informações.
Vamos falar mais sobre o simpósio, mas só apresentando, deixando que eu sei que nossos colegas aí do Integra estão aí nos ouvindo, a gente quer deixar um beijo, um abraço para eles. E nossa equipe é composta por Lara Gomes, que é a nossa fisioterapeuta infantil, Sumaia Farias, que é a terapeuta ocupacional, eu, Juliana Vilas Boas, sou a psicóloga comportamental, Jaqueline, que é a nossa psicopedagoga, Bruno Baliza, que é nosso neuro, doutor Itamo Castro, que é o nosso psiquiatra, e Ana Cláudia, que é a nossa fonoaudióloga.
Choveu corações aqui, de agradecimento.
Obrigada. E assim, a gente que agradece também aos nossos pacientes pela confiança, aos pais desses pacientes que são bem presentes na clínica. A gente sabe o comprometimento desses pais com a nossa equipe, né, com o nosso atendimento. Muitos deles, né, um mesmo paciente autista passa por 3, 4 profissionais, e isso é uma confiança muito grande na equipe. A gente quer aqui deixar nosso carinho, nosso comprometimento com esses pacientes, porque de fato toda a nossa qualificação é por eles, né, para desenvolver um bom trabalho para esses pacientes.
Com certeza.
O nosso simpósio vai acontecer agora no dia 28 e 29 de abril, no auditório do Hotel Leopoldo. E temos como programação, nós vamos falar sobre o conceito e diagnóstico do TEA, pelo psiquiatra Itamo Castro e Bruno Baliza, neurologista. Depois nós vamos falar sobre o manejo e comportamento do TEA, que é a parte da psicóloga Juliana Vilas Boas. Vamos falar também sobre desenvolvimento motor e o processamento sensorial no transtorno e sobre a linguagem no TEA. No outro dia vamos estar com uma mesa redonda com as experiências vivenciadas pelos familiares de crianças autistas e com uma psicóloga convidada também, e vamos falar sobre a inclusão e a mediação escolar no TEA com Jaqueline, psicopedagoga.
Tem custo?
Tem sim. Nós vamos estar cobrando estudante, né, R$80, e profissional da saúde e educação, R$120. Estamos fazendo desconto para aqueles grupos de profissionais, às vezes alguma escola tem interesse, forma um grupo de professores e a gente dá o desconto.
50% no desconto, tudo bem. Brincadeira, viu, gente? Parabéns, né? Continue integradas assim e fazendo com que a saúde da comunidade de Guanambi e região possa, de fato, ficar mais bem cuidada.
Obrigada, e eu conto com a presença de todos aí os ouvintes para irem conhecer um pouquinho mais sobre o transtorno do espectro autista lá com a gente no dia 28 e 29. As inscrições são feitas no CME com o telefone 3451-2198. Todas as informações sobre o simpósio neste telefone.
Ok, amanhã a gente volta com o doutor...